Bom dia, Jô. Pois é, os dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, confirmam esse alívio na bomba. Na última semana, o preço médio do diesel S10 caiu para R$ 7,24. Se a gente olhar para o retrovisor, há pouco mais de um mês, no dia 11 de abril, esse valor estava em seu pico histórico, batendo R$ 7,58. Essa queda de 4,5% acumulada em 5 semanas é um reflexo direto de duas frentes. Primeiro, as ações do governo, como a subvenção, que seria o subsídio aos produtores e importadores, além da zeragem de impostos federais, como o PIS e o CONFIS. Segundo, a atuação da Petrobras, que conseguiu segurar os preços internos, mesmo com o barril de petróleo lá fora ainda muito instável por conta da guerra no Irã. Mas é importante um detalhe, apesar desse recuo recente, o diesel ainda está 19% mais caro do que era antes no início do conflito no Oriente Médio, em fevereiro, quando custava pouco mais de R$ 6. Para o consumidor final, essa queda é fundamental porque o diesel é o combustível que movimenta o Brasil. Se o frete fica mais barato, a tendência é que o preço dos alimentos no supermercado também pare de subir.
Valeu, obrigado, Arnaldo, pelas informações. São 7:19.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$ 119.990. Bônus de até R$ 28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de 7 cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de 7 cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica. TMC.
7:23, 7:23, um ótimo dia. Você está sintonizado, sintonizada em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Manhã de terça-feira, hoje dia 12 de maio de 2026, nos termômetros agora apenas 4 graus. 4 graus em Curitiba, a máxima prevista para hoje é de 20 graus, com previsão de tempo aberto, céu azul. Nos próximos dias, teremos mais dias de sol, tanto na quarta quanto na quinta-feira. As mínimas sobem bastante, elas ainda ficam baixas, na casa dos 7 graus, mas bem acima do que tivemos ontem e hoje. E as máximas não sobem tanto, não. Tanto na quarta quanto na quinta, os termômetros devem alcançar apenas 21 graus. É essa massa de ar polar continental passando por aqui, derrubando as temperaturas e trazendo muito frio para toda a região centro-sul do Brasil. Com o passar dos dias, a gente vai atualizando também a previsão do tempo. A tendência é que a partir de sexta-feira o tempo fique um pouco mais fechado e no domingo pode até mesmo voltar a chover forte em Curitiba. Você segue conosco, participando, mandando a sua mensagem, a sua informação, 41 99566-1003, 99566-1003 é o nosso WhatsApp para você compartilhar as suas informações. Você segue conosco por aqui e às 10 horas da manhã a gente se reúne para trazer as principais notícias do Paraná no Paraná TMC. Você vem conosco enquanto vai acompanhando também as notícias nacionais e internacionais durante o TMC 360. Agora 7:25.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora 7:26, as informações de São Paulo, exatamente da zona oeste de São Paulo. A Defesa Civil realiza hoje uma vistoria técnica nos imóveis atingidos pela explosão que aconteceu no bairro do Jaguaré. Repórter Luísa Mutoni está no local, tem as informações pra gente.
Tá muito baixo.
Daqui a pouco a gente retoma o contato com a Luísa.
Que estava nos escutando, mas estava muito baixo.
Muito baixo,
a gente
exatamente
conseguiu ouvir o recado. A gente vai dar um ganho aqui para a Luísa conseguir nos ouvir direitinho e trazer as informações ao vivo, direto dessa explosão gravíssima. Então, vamos seguir aqui, vamos para o Paraná. O deputado estadual Renato Freitas, do PT, foi cassado pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do estado por ter se envolvido numa briga de rua em novembro de 2025. Nós falamos bastante desse caso aqui. Quem vai contar mais pra gente é o Brian Valência.
O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná cassou por maioria o mandato do deputado estadual Renato Freitas, do PT. Segundo o parecer do relator Márcio Pacheco, do Republicanos, o deputado quebrou todas as regras do Código de Ética da Casa Legislativa ao sair na mão, ao ter uma briga de socos com um manobrista no centro de Curitiba em novembro de 2025. O voto do relator foi seguido por quase todos os membros do Conselho de Ética. Apenas o deputado Dr. Antenor, que também é do PT, votou para manter Renato Freitas como integrante da Casa de Leis. Vamos acompanhar o momento em que o presidente do Conselho de Ética, deputado delegado Jacovós, do PL, anuncia o resultado da votação.
Com voto contrário do doutor Antenor, deputado deste conselho, e com a maioria dos votos desse conselho, eu declaro cassado perante esse conselho o mandato do deputado Renato Freitas, com recurso necessário e obrigatório à Comissão de Constituição e Justiça.
Na sequência, o deputado Renato Freitas foi a plenário e usou a tribuna para se defender, afirmando mais uma vez que passa por um processo de perseguição política e que vai recorrer dessa cassação no Conselho de Ética.
Essa Casa de Leis, de vários casos de corrupção, de ilegalidade, de crime, nunca, essa palavra tem força, nunca cassou ninguém. E eu, coincidentemente, que denunciei a corrupção, fui cassado. O Estado, ele arma muitas arapucas poucas na nossa caminhada, mas eles não são deuses. E eu te digo, Deus é mais. E só Ele é que pode escrever, de fato, a nossa história. Meninos mimados que se acham deuses não podem reger a nação.
Agora cabe ainda um recurso à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e na sequência, esse parecer pedindo a cassação de Renato Freitas será analisado em plenário. Ou seja, todos os deputados vão votar pela cassação ou pela manutenção do mandato do deputado petista. Só aí, então, com essa votação final, é que saberemos se Renato Freitas segue ou não deputado aqui pelo Paraná. E se for cassado, vale lembrar que Renato Freitas ficará inelegível e não poderá disputar as eleições de 2026.
Agora sim, a gente estabelece o contato com a Zona Oeste de São Paulo, onde houve uma explosão. As autoridades estão investigando o que exatamente aconteceu e as consequências, né? Pelo menos uma pessoa morreu. Isso foi ontem à tarde na cidade de São Paulo. A repórter Luísa Mutoni está no local e vai trazer para a gente todas as informações ao vivo. Diga, Luísa, bom dia.
Oi, Felipe, bom dia para você, bom dia, Joana, a todos que nos acompanham. Olha, por aqui a situação de momento é a seguinte, né? Os agentes da Defesa Civil estão aqui desde as primeiras horas da manhã realizando, então, um trabalho de vistoria técnica, avaliando aí as condições dos imóveis que foram atingidos por essa explosão que aconteceu ontem, pouco depois das 16h. A gente está vendo imagens aí, os estragos foram bastante grandes, pelo menos 46 imóveis foram atingidos por essa explosão, sendo 10 deles totalmente danificados. Então, os agentes da Defesa Civil estão por aqui avaliando as condições, realizando um levantamento mais concreto dos danos que foram causados por essa explosão, justamente para, se possível, liberar, né, alguns imóveis para os moradores e, claro, para que esses moradores possam ser ressarcidos, pelo menos o prejuízo material aí por parte das companhias, da Sabesp, da Comgás, que estavam realizando uma obra aqui na rua quando aconteceu essa explosão. Eles também vão avaliar exatamente o que, que teria causado essa explosão, mas o que se sabe de momento é que teria sido um erro de cálculo que acabou causando ali um problema na tubulação da Comgás, que fica aqui na região do Jaguaré, mais especificamente na comunidade Nossa Senhora das Virtudes 2, na rua Floresto Bandec. Por aqui, desde amanhã, muitas instituições sociais, inclusive, estão fazendo um cadastro dos moradores para ajudar, até mesmo com alimentos, já que muitos precisaram sair de casa. São pelo menos 160 pessoas atingidas, não só feridas, né, mas principalmente atingidas aí de forma material por conta dessa explosão. Então, a todo momento, chegam por aqui equipes da Polícia Militar, também da Guarda Municipal, da Defesa Civil, para fazer esse levantamento. A gente sabe que, infelizmente, uma pessoa acabou morrendo nessa explosão. Ele foi identificado como Alessandro Fernandes Nunes, de 45 anos. Ele é natural de Minas Gerais e outras 3 pessoas estão feridas ainda por conta da explosão, sendo 2 delas com estado delicado, segundo o que foi passado pelas autoridades, mas não se sabe exatamente, né, como que está o quadro de saúde dessas pessoas. Então, agora a prefeitura, o governo do estado, também as equipes aí das empresas responsáveis pela obra vão trabalhar para ressarcir esses prejuízos. Eles já estão arcando com hotéis para os moradores que precisaram sair de casa e também vão ajudar aí com cerca de R$2.000 para uma ajuda financeira para essas famílias que foram atingidas. Pelo menos para cada morador foi o que foi passado pelas companhias ainda ontem. Eu vou seguir por aqui acompanhando a situação de momento e a qualquer novidade eu volto aqui na programação.
É, e você que está ouvindo a gente, apenas ouvindo, não está vendo, uma das características da cobertura ao vivo do rádio, né? O som ambiente, né? A Luísa falando e as coisas acontecendo no entorno, para você que não estava vendo, né? É, carros das autoridades passando para lá e para cá, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, não apenas carros de policiamento, mas carros de atendimento também. Policiais trabalhando, pessoal do jornalistas também circulando, porque é um dos pontos que mais chamam a atenção neste começo de manhã de terça-feira na cidade de São Paulo, depois da explosão de ontem à tarde. A gente segue acompanhando aqui na nossa TMC, são 7:33.
7:33, está começando o É Da Sua Conta, uma parceria com o PicPay Bank. Nos últimos dias, nós pedimos para a nossa audiência enviar dúvidas sobre cartão de crédito. Hoje é o dia de responder essas dúvidas. Está preparado, Alilupe? Bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe, para nossa audiência. Bora lá, você faz a pergunta e a gente tenta responder aqui, Joana.
Seguinte, a primeira pergunta é: compensa pagar anuidade de um cartão de crédito?
Olha, vamos lá, eu vou responder, depende do caso, mas não fica bravo comigo. Se você é uma pessoa que usa muitos benefícios do cartão, vale sim. Ter um cartão de crédito ajuda muito no dia a dia, como a gente sempre fala aqui. Mas olha, não é preciso pagar anuidade para ter acesso a um ótimo cartão. O PicPay Card Gold é sem anuidade e te permite parcelar, comprar online e também oferece vantagens da bandeira Mastercard. Já os cartões PicPay Platinum e o Black oferecem mais vantagens e benefícios, como o cashback de 1,2%, por exemplo. Esses cartões têm anuidade zero no primeiro ano, aí depois ela pode ser zerada de acordo com o seu uso do cartão.
Outra pergunta, Alê, ótima resposta. Por que meu cartão foi aprovado com limite baixo, mesmo eu tendo uma renda mais alta?
É uma pergunta comum que o banco recebe, viu, Joana? Porque existem dois motivos principais para isso acontecer. Um deles é quando a sua renda já pode estar comprometida com algum outro compromisso financeiro. Por exemplo, se você recebe um salário fixo, e aí uma parte dele já está comprometida com um financiamento imobiliário ou um empréstimo já realizado. Aí o banco não vai liberar um limite alto para você, porque ele reconhece que a sua renda deve ser destinada para pagar esses compromissos e outra também não pode prejudicar os outros compromissos que você já tem com essa renda, né? Já outro motivo pode ser porque o banco no qual você pediu o cartão ainda não tem conhecimento sobre você e sua renda. E aí, para resolver isso, basta ativar o compartilhamento de dados via o Open Finance, que a gente já falou aqui e vai voltar a falar logo logo. Assim, com essas novas informações sobre a sua vida financeira, o banco pode te oferecer mais limite. No PicPay, para ativar o Open Finance, você vai lá, clica na aba Adicionar Conta, e aí você segue o passo a passo. E para completar o compartilhamento de dados, é preciso dar o aceite no app dos seus outros bancos também, Joana.
Muito bem. Próxima pergunta aqui sobre cartão de crédito é a seguinte: o que é mais viável, Alelupe, quando eu não consigo efetuar o pagamento total da fatura? Pagar o mínimo ou parcelar a fatura?
É, reforçando assim, o ideal é que você pague o valor total da sua fatura até a data do vencimento do seu cartão. Mas, porém, contudo, entretanto, a gente sempre fala aqui que rolam imprevistos na nossa vida, né, gente? Então, nesses casos, o melhor é parcelar, e eu explico por quê. Quando você não paga o total da fatura, o resto do valor que sobrou entra no chamado juro rotativo. E você passa a ficar em atraso com o banco. Agora, quando você parcela a sua fatura, você se mantém em dia e pode diluir o valor da fatura em até 24 vezes no PicPay, tendo mais tempo para pagar.
Muito bem, essas foram algumas das dúvidas enviadas pela nossa audiência aqui no nosso WhatsApp, que tem o DDD 11972211001. Pode mandar mais, que o Alelupe está sempre pronto para responder. Sempre às 7:30 da manhã, aqui no É Da Sua Conta, nossa parceria da TMC, do TMC 360 com o PicPay Bank. Obrigada, Alelupe, até amanhã.
Beijo para vocês dois, para nossa audiência. Até amanhã.
Até.
Bom, são 7:37, 7:37, notícia de última hora. A Polícia Federal inicia hoje a Operação Força Integrada 2. Ação que acontece em 16 estados, mobiliza as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado de Segurança Pública no combate ao tráfico de drogas e de armas. Que timing, hein? Vamos a Brasília. Lívia Brás, conta tudo pra gente.
Felipe, essa ação é focada no enfrentamento, como você disse, ao tráfico de drogas e armas, mas também a atuação de facções criminosas, lavagem de dinheiro e também outros crimes, viu? Ao todo estão sendo cumpridos 165 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão. Essas ações estão acontecendo agora de manhã em 16 estados, como você falou, entre eles Espírito Santo, Ceará, estado de Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Paraná e também no Rio de Janeiro. Essas FICOs, que são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, elas funcionam no modelo de força-tarefa, reunindo aí várias instituições de segurança pública numa ação conjunta que é coordenada pela Polícia Federal. Participam dessa operação de hoje polícias civis, militares, penais, guardas municipais, participa também Polícia Rodoviária Federal, além também das secretarias estaduais de segurança. Hoje, as FICOs, essas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, elas estão presentes em todos os estados do Brasil, aqui também no Distrito Federal, com 39 unidades funcionando no Brasil inteiro.
Obrigada, Lívia, pelas informações. Qualquer atualização é só chamar.
Combinado.
São 7:39. Vamos fazer o seguinte, então, já que o assunto é segurança pública, segurança de modo geral, por que não trazer a primeira parcial da nossa enquete, que hoje tem três possibilidades de resposta? TMC News BR, o que mais te assusta no seu bairro? O que mais te assusta no seu bairro? Tem três opções: domínio das milícias, tráfico de drogas e roubos e assaltos. Por enquanto, vai vencendo o terceiro item, roubos e assaltos, 50%. E aí, na sequência, tráfico de drogas e domínio das milícias com 25% cada item. Responda, participe, clique, faça o seu joinha, compartilhe, participe do nosso chat também. Nós estamos no TMC News BR, o nosso espaço no YouTube. São 7:40.
TMC, quem escuta sabe.
No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe. TMC.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Da quebra ao movimento, a Roussul tem a solução para o seu equipamento.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Nas primeiras horas da manhã, chega um programa que atualiza as notícias do dia anterior e prepara você para o que vai acontecer. Start TMC. Tudo mais cedo. Para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina, que tá só começando. De segunda a sexta, 6 da manhã. Start TMC. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
7:43, 7:43. Temperatura subindo de grão em grão aqui em Curitiba. No bloco anterior, falávamos sobre uma temperatura de 4 graus e 1 décimo, agora 4 graus e 3 décimos, segundo constam nos termômetros do Cimepar. Ali na região do Jardim das Américas, 4 graus e 3 décimos, sensação térmica é exatamente essa em Curitiba e não há previsão de chuva para hoje, hein? Tempo bom, céu aberto, céu azul. O sol aparece, mas não esquenta tanto assim, porque a máxima prevista para hoje é de 20 graus. Para o restante da semana, não temos previsão de chuva. As mínimas ficam em 7 graus na quarta e na quinta-feira e 12 graus na sexta, enquanto as máximas vão variar entre 19 e 21 graus nos próximos dias. Hoje, máxima de 20 graus. Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após um caminhão despencar de uma altura de 80 metros no Viaduto dos Padres, na BR-277, no fim da tarde de ontem. E muita atenção, porque nas próximas horas teremos bloqueios na 277, na região de Morretes, justamente para a retirada desse caminhão. Então, a partir de 8:30 da manhã, portanto, em 45 minutos, a BR-277 será totalmente interditada no quilômetro 42, em Morretes, nos dois sentidos da rodovia, para a remoção de veículos acidentados. São duas carretas que bateram ontem durante a tarde. Então a interdição é total a partir das 8:30, exatamente no KM 41,9. O bloqueio começa às 8:30 da manhã e ele só termina na conclusão do serviço. É impossível estimar um tempo, né, em que a rodovia ficará fechada. A Polícia Rodoviária Federal não estimou nenhum horário, nenhum tempo de serviço. Isso vai depender da complexidade da remoção desse caminhão. A informação confirmada ontem pela PRF é de que o caminhão que tombou do Viaduto dos Padres, que ele estava a cerca de 80 metros da pista. Então é um trabalho complexo que vai exigir muito das equipes de resgate. 7:46.
TMC da hora.
No TMC da Hora, vamos simular o caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo FIFA 2026. O Brasil passando em primeiro, que é o que imaginamos do Grupo C, com Haiti, Marrocos e Escócia, cruzamos com o segundo colocado do Grupo F, tendo como possíveis adversários Japão, Holanda ou Suécia, segundo colocado do Grupo F. Nesse caso, o Brasil teria como possíveis adversários nas próximas fases Inglaterra, México ou Senegal nas quartas, Argentina ou Portugal nas semis. Caso o Brasil passe em segundo lugar, vamos para o outro lado da chave e cruzaremos com o primeiro colocado do Grupo F. Nesse caso, a coisa ficaria mais tensa, podendo ainda enfrentar a Holanda ou Japão logo no 16avos de final, uma possível Alemanha ou França nas quartas e uma forte Espanha nas semis. Caso dê uma zica e o Brasil passe em terceiro lugar do grupo, enfrentaremos o primeiro colocado do Grupo A. No caso, cairia a mesma chave se tivesse passando em primeiro, porém cruzaria com o grupo de México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. Transamérica,
TMC. Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
São 7:48, a 70ª edição do Festival Eurovision, ou Eurovision, ou Eurovisão, como você queira, já começou em Viena. Está sob forte esquema de segurança em meio a protestos e um cenário de tensão política. Mais uma vez, há muitas manifestações pedindo boicotes a esse festival que é tradicionalíssimo no continente europeu. Direto do Reino Unido, a Marina Isidro fala mais sobre esses protestos, esses boicotes desse festival. Vamos lá.
Bom dia, Joana, Felipe, para todos. Olha, o Eurovision é um concurso musical que é uma febre aqui na Europa. A Joana conhece bem, já falamos sobre isso, inclusive, porque ela cresceu em Portugal, então viu como é popular, né? Ele é organizado pela EBU, que reúne mais de 100 organizações de mídia da Europa, de TV, e é feito todo mês de maio. E aí cada país manda o seu representante. Começou em 1957, tem bastante tradição, portanto essa é a edição de número 70. Ao longo do tempo, o concurso foi crescendo. Israel entrou em 1973, a Austrália em 2015. E aqui as pessoas param para ver a final, que atrai milhões de espectadores e reúne talentos da música. O grupo sueco ABBA, por exemplo, foi revelado no Eurovision. Só que, como quase tudo hoje em dia se mistura um pouco com política, o Eurovision também. Então, hoje começam as semifinais, a final é no sábado, e 5 países decidiram boicotar essa edição por causa da participação de Israel e por causa da guerra em Gaza, portanto, né? Então, Espanha, Irlanda, Eslovênia, Islândia e Holanda não vão participar. As 3 primeiras também não vão transmitir o concurso. No ano passado, Israel terminou em segundo lugar no Eurovision, mas houve aí acusações de que o governo israelense teria manipulado o voto popular, porque assim que o vencedor é escolhido, claro, isso nunca foi provado, a Áustria foi a vencedora. E não é a primeira vez que a política se mistura com o Eurovision, porque em 2022 a Rússia foi banida do concurso por causa da invasão à Ucrânia. A edição deste ano, portanto, é em Viena, na Áustria, com a participação de 35 países, inclusive Reino Unido, mas até a final, no sábado, eu acho que o foco vai ser mais na política do que na música.
Valeu, Marina, obrigada pelas informações. Tradicionalíssimo esse festival, realmente, na Europa. Adorei a referência da Marina Isidro. Aí, a minha infância, dá licença. 7:50, vamos agora para o Paraná. As exportações cresceram 8% em abril, 2,240 bilhões de dólares é o valor registrado pelo Ministério da Indústria. Ângelo Sfaier é quem traz mais detalhes. Ângelo, bom dia.
Muito bom dia a você, bom dia a todos. Dados positivos da economia paranaense, é o quarto mês consecutivo de alta nas exportações aqui do Paraná. Então, esse resultado de 2,240 bilhões de dólares em abril significou uma alta de quase 10% na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados compilados pelo Instituto de Desenvolvimento do Paraná, com informação, claro, oficial do Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior. Um dos grandes destaques aqui da economia paranaense neste mês de abril foram os itens do complexo soja. Eles praticamente dobraram as vendas em relação ao mês anterior, com destaque para o óleo de soja. Também tiveram forte exportação os grãos e o farelo, que somaram mais de 680 milhões de dólares apenas no mês de abril. Além da soja, outro destaque das exportações paranaenses no mês passado foi o maquinário. E aí estamos falando tanto de terraplanagem quanto de perfuração, um salto de 70% em relação ao período anterior. E no acumulado do primeiro quadrimestre, ou seja, de janeiro a abril, o Paraná já soma 7,5 bilhões de dólares em vendas para o exterior. É o maior volume da região sul do país e também o sexto melhor resultado de todo o Brasil.
Valeu, Ângelo, obrigada pelas informações. Seguindo aqui agora com o nosso noticiário, 7:52. Vamos falar de esporte. Faltam 3 dias para a Copa do Mundo, FIFA 2026. E ao longo da história, todo brasileiro guarda um momento.
Você falou 3 dias?
30 dias.
3 dias mais 27.
Eu falei 30.
Tá bom.
Você estava desatento.
Tava desatento.
Mas toda a nossa audiência estava absolutamente atenta e ouviu que faltam 30 dias, é um mês. Se fosse 3, eu tava aqui, gritando. Já tava pintada de amarelo e verde.
Isso vai ser cobrado, hein?
Pode cobrar. E o que, que a gente tem para falar disso é que esse apego, esses momentos inesquecíveis que todo brasileiro guarda sobre Copa do Mundo. A TMC, então, apresenta agora o terceiro episódio da série Histórias de Copa, que resgata episódios marcantes, personagens históricos, bastidores, que ajudaram a construir a trajetória da seleção brasileira. Em 2002, um corte de cabelo inusitado foi estratégia para blindar o elenco que se tornaria pentacampeão. Uma ideia fenomenal. Breno Ávila conta pra gente.
Em 2002, o Brasil chegava à Copa do Mundo cercado de dúvidas.
O ciclo da seleção brasileira foi muito ruim.
Tava todo mundo pé da vida com o Felipão.
A seleção vinha de uma campanha irregular nas eliminatórias e Ronaldo Fenômeno ainda carregava o peso das lesões e do trauma da Copa de 98. Este é mais um episódio do Histórias de Copa.
O ciclo para 2002 foi um ciclo muito difícil, muito ruim. O Ronaldo chega sob desconfiança, não pela qualidade, mas vindo de lesão, como ele chegaria para disputar a Copa do Mundo.
Depois de quase 2 anos afastado dos gramados, muita gente acreditava que Ronaldo jamais voltaria ao mais alto nível.
Sendo que havia ali um clamor popular para que o Romário fosse convocado para aquela Copa do Mundo.
O pessoal estava indignado do Felipão não levar o Romário, porque o baixinho estava voando. O Felipão não quis saber, mas havia aquela dúvida por conta do Ronaldo. Eu lembro que numa Copa anterior, na de 98, foi algo traumatizante, assim, o Ronaldo... toda aquela polêmica que até hoje ninguém sabe o que aconteceu, se ele passou mal ou não, né? Mas fato é que depois daquele trauma, tava na expectativa, será que o Ronaldo vai render ou não? Depois de uma recuperação, depois de cirurgias.
A pressão em cima do camisa 9 era enorme. A imprensa internacional acompanhava cada movimento do atacante brasileiro. Qualquer sinal de dor ou limitação física virava notícia para aquela seleção que já não tinha Romário. Mas, jogo após jogo naquele Mundial, Ronaldo voltava a decidir. E enquanto os gols recolocavam o atacante entre os protagonistas do futebol mundial, a atenção seguia dentro da concentração brasileira. Mas um detalhe inesperado acabou roubando a atenção do mundo inteiro. Na véspera da semifinal contra a Turquia, Ronaldo apareceu com um visual improvável. A cabeça raspada e apenas uma faixa de cabelo parou o mundo. Televisões, rádios e jornais passaram a discutir o visual do atacante brasileiro. Enquanto o mundo falava sobre cabelo, a seleção brasileira conseguia respirar longe da pressão sobre a condição física de Ronaldo. E era exatamente isso que ele queria. Segundo ele, o objetivo era simples: tirar a atenção das dores musculares que sentia antes da fase final da Copa. E dentro de campo, o atacante correspondeu da melhor maneira possível. O Brasil foi avançando. Na final, com 2 gols de Ronaldo, o Brasil venceu a Alemanha por 2-0 e conquistou o pentacampeonato mundial. O corte de cabelo parecia apenas uma brincadeira, mas acabou se transformando em símbolo de uma das maiores histórias de superação das Copas do Mundo. Em 2002, Ronaldo mudou o foco fora de campo e decidiu a Copa do Mundo dentro dele.
E cara, ele arrebentou. Aliás, não só ele. Eu particularmente tive o privilégio de ver numa mesma seleção Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo brilhando numa Copa do Mundo, aquele jogo contra a Inglaterra. Pra mim, cada vez que eu vejo os melhores momentos, chega a emocionar. O jogo contra a Inglaterra marcou demais. E aí, contra a Alemanha, eu acredito que foi, acho que, um jogo até mais tranquilo do que eu esperava que fosse. Dava pra ver que na final o Brasil não ia deixar escapar. E aí é comemoração madrugada adentro, inusitada, acho que isso nunca vai acontecer de novo, não.
Mais de 20 anos depois, o corte lendário de Ronaldo Fenômeno está no coração brasileiro, ao lado da conquista do pentacampeonato mundial pela família Scolari. Coisas de seleção brasileira, coisas de Ronaldo Fenômeno, histórias de Copa.
Trabalhei 2 anos e meio tentando recuperar dessa lesão e hoje Deus reservou isso tudo aí pra mim e pra seleção. Eu tô muito feliz, os gols, o importante pentacampeonato que a gente conseguiu.
Muito
Muito bem, continuando com o futebol aqui na nossa TMC, o Gustavo Soler traz aqui mais detalhes da pré-lista, é a pré ainda, tá, gente? Para a Copa do Mundo, pré-lista da seleção brasileira. Diga, Soler, bom dia para você.
Tudo bom, Bueno, Joana, bom dia para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui no TMC 360. Ontem, Carlo Ancelotti enviou a pré-lista com 55 nomes de jogadores que estão sendo avaliados para disputarem a Copa do Mundo de 2026, que é claro, terá cobertura completa aqui da TMC. Lembrando que na segunda-feira, no Rio de Janeiro, aí sim o Carlo Ancelotti vai convocar os 26 jogadores que vão representar a seleção brasileira, mas há um mês, há exatos 30 dias do início da Copa do Mundo, temos mais notícias ruins para o treinador italiano da seleção brasileira. Ele já tinha perdido duas peças fundamentais, jogadores foram campeoníssimos com ele no Real Madrid, o zagueiro Éder Militão e também o meio atacante Rodrigo, ambos passaram por cirurgia e estão fora da Copa do Mundo. E ontem o Carlo Ancelotti perdeu mais um jogador titular da seleção brasileira. O garoto Estevão passou por uma nova bateria de exames na Academia de Futebol do Palmeiras. Ele que saiu de Londres para se tratar em São Paulo, veio com o médico do Chelsea para fazer o acompanhamento dentro do centro de treinamentos do Palmeiras, e o último exame que o Estevão fez, infelizmente, a lesão dele não terá tempo necessário de recuperação até a Copa do Mundo, então ele foi cortado desta pré-lista de 55 nomes e está fora da sua primeira Copa do Mundo. Por outro lado, quem apareceu na pré-lista foi o Neymar, jogador do Santos, que ainda vive a expectativa de ser convocado, de aparecer na lista final dos 26 nomes. Vai lembrar que o Neymar, desde a chegada do Carlo Ancelotti à seleção brasileira, ainda não foi convocado pelo treinador da Amarelinha, mas é claro, na segunda-feira teremos a confirmação se isso vai acontecer. O próprio Ancelotti, na última convocação de março, deixou muito claro que entre 18 e 19 jogadores já estavam garantidos na Copa do Mundo, então restam pouquíssimas vagas, pouquíssimas dúvidas na cabeça do treinador, e na segunda-feira, é claro, vamos acompanhar tudo sobre a convocação oficial da seleção brasileira, que vai encarar Marrocos, Escócia e Haiti nesta Copa do Mundo de 2026.
Valeu, Soler, um abraço para você, boa jornada, a gente volta a se falar. 8:01.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8 horas e 1 minuto agora, TMC 360 no ar, todos os dias das 7 às 10 horas da manhã para todo o Brasil, no Dial, no YouTube, no aplicativo, no nosso portal tmc.com.br, no nosso WhatsApp 11972211001, onde você quiser. Nós estamos aqui para você, para levar a informação que importa para você. Meu nome é Jona Trepto, estou aqui sempre com ele, Felipe Bueno, pronto para trazer as notícias mais importantes da hora.
O ministro Cássio Nunes Marques toma posse hoje da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. André Mendonça será o vice. A cerimônia está marcada para começar às 7 da noite na sede da Corte Eleitoral.
O governo de São Paulo anunciou que vai ressarcir integralmente os moradores atingidos pela explosão que matou uma pessoa no Jaguaré, na zona oeste da cidade. O acidente aconteceu na tarde de ontem e destruiu mais de 40 casas.
A Polícia Federal realiza nesta terça-feira uma operação nacional contra facções criminosas em 16 estados. A ação mira esquemas de tráfico de drogas, tráfico de armas e também lavagem de dinheiro. Ao todo são cumpridos 165 mandados de busca e apreensão e 71 de prisão em uma ofensiva das forças integradas de combate ao crime organizado.
Bancos têm até hoje para transferir ao governo chamados recursos esquecidos pelos correntistas dentro do programa Desenrola. Segundo o Banco Central, há 10 bilhões de reais parados em instituições financeiras pertencentes a cerca de 47 milhões de pessoas e de empresas.
América Latina pode ver um aumento da pobreza caso a guerra no Oriente Médio se prolongue. Essa avaliação é do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Já passamos de 2 meses, né? A instituição afirma que o impacto pode variar entre 0,3% e 0,8% se o conflito durar mais de 4 trimestres. Ouça só. O principal motivo do impacto identificado pelo estudo é o chamado choque do petróleo, com a alta no preço do produto.
A Anvisa determinou a apreensão de canetas emagrecedoras de diversas marcas vendidas de forma irregular no país. Segundo a agência, os produtos que não têm registro nem fabricante identificados estão proibidos de serem comercializados, distribuídos, fabricados ou até usados aqui no Brasil. 8:04.
TMC 360. Quem escuta sabe.
O ministro do STF, Nunes Marques, é escolhido como relator do pedido de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos novamente à capital do país. Com você, Rafaela Soares.
Esse instrumento de revisão criminal, ele é utilizado quando a defesa tenta ali reverter uma condenação que já foi confirmada pela justiça, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse sorteio aconteceu entre os membros da segunda turma do STF. Claro que o ministro Luiz Fux não participou, porque ele participou da ação, ele julgou ali o chamado núcleo 1 da trama golpista. Então, o ministro Nunes Marques, ele vai dar o andamento dessa ação, ele vai poder ter decisões ali monocráticas, mas esse tema deve ser levado para o plenário da segunda turma. O que a defesa do ex-presidente alega? Questiona o fato de Bolsonaro ter sido julgado pela primeira turma e não pelo plenário do Supremo. Esse pedido já tinha sido feito durante o julgamento, mas foi negado pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Também, outro ponto levantado é a validade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, considerada central na investigação. É importante deixar claro para o nosso ouvinte que esse pedido não tem relação com a lei da dosimetria, que foi aprovada pelo Congresso e promulgada na última sexta. A própria defesa afirmou que essa revisão criminal foi apresentada por supostos erros processuais e constitucionais apontados no julgamento da trama golpista, mas até o momento a gente não tem data definida para esse tema ir para o plenário da segunda turma do STF.
Rafa, e ainda falando de Nunes Marques, hoje o ministro toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ele convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia que vai oficializar ele, como vai oficializá-lo como então presidente da corte. Como é que deve funcionar isso, Rafa?
Isso é um convite protocolar, na verdade, é um sinal de respeito aos ex-presidentes. A gente já teve outros momentos que outros ex-presidentes foram convidados, como, por exemplo, quando o Alexandre de Moraes tomou posse, a gente teve o então ex-presidente Lula e também a ex-presidente Dilma Rousseff participando do evento. O Bolsonaro não confirmou se vai, a gente lembra que ele está em prisão domiciliar humanitária, depois passou por uma cirurgia no ombro, ele está no processo de recuperação. Essa cerimônia está marcada para 19h e vai oficializar aí a passagem do cargo, que hoje é ocupada, essa cadeira da presidência é ocupada pela ministra Carmen Lúcia, e agora vai ser ocupada pelo ministro Nunes Marques, que vai comandar as eleições do segundo semestre, e na vice-presidente a gente vai ter André Mendonça, dois indicados aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
Trabalho para eles não faltará. A gente segue em Brasília, agora são 8:07, para falar de outro assunto com outra pessoa, que outra repórter. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Crime, coação. Lívia Braz, é com você.
Felipe, esse pedido faz parte das alegações finais enviadas pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ao Supremo Tribunal Federal. E aí a gente lembra para o nosso ouvinte, né, que no finalzinho do ano passado, no mês de novembro, O Supremo aceitou a denúncia da PGR naquele inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro junto ao governo dos Estados Unidos, justamente para incentivar o tarifaço contra as exportações do Brasil e também a suspensão dos vistos de alguns ministros do governo e também alguns ministros do Supremo. Segundo a PGR, Eduardo teve algumas condutas consideradas criminosas. Quando o quê? Quando ele fez postagens nas redes sociais, quando ele concedeu algumas entrevistas à imprensa, justamente com o objetivo de ameaçar conseguir essas sanções do governo dos Estados Unidos contra os ministros do Supremo, justamente para tentar livrar o pai, Jair Bolsonaro, da condenação daquele processo da trama golpista. Gonê ainda reforça aí nesse pedido que as ameaças de Eduardo chegaram, inclusive, sim, a ser concretizadas, já que as tarifas, né, dos Estados Unidos foram, de fato, impostas. Algumas delas estão em vigência até hoje, o que acabou trazendo, claro, um prejuízo para a economia do Brasil todo. Sobre a defesa de Eduardo Bolsonaro ao longo de toda a tramitação desse processo, ele não chegou nem a constituir um advogado, ele foi esse tempo todo defendido pela Defensoria Pública da União, e a alegação da DPU é que todas as declarações, tudo isso que foi feito por Eduardo Bolsonaro, ficou acobertada aí pela imunidade parlamentar dele.
Obrigada, Lívia, pelas informações. Agora, 8 horas e 9 minutos.
Muito bem, Pernambuco apresenta o resultado da pesquisa sobre a capacidade de carga de Fernando de Noronha. Conhece Fernando de Noronha? O levantamento aponta o número máximo de pessoas que a ilha pode receber sem comprometer a preservação do meio ambiente. Destaca que a ocupação atual está acima do limite indicado. Direto do Recife, o repórter Kennedy Lacerda traz para você as informações.
O estudo considerou fatores como produção de água potável, geração de energia, tratamento de esgoto e gestão do lixo. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto de Tecnologia de Pernambuco, Fernando de Noronha tem capacidade para receber 6.994 pessoas ao mesmo tempo. A pesquisa aponta que a ilha tem 7.883 moradores, entre permanentes e temporários, e recebe, em média, 3.075 turistas. Com isso, Noronha atinge 10.858 pessoas ao mesmo tempo, número que supera, em 3.864 vagas, a capacidade indicada pelo estudo. O levantamento aponta medidas consideradas necessárias para reduzir os impactos ambientais e permitir, quem sabe, uma futura ampliação do turismo. Dentre elas, a ampliação da geração de energia renovável, principalmente solar, em casas, pousadas, prédios públicos e empreendimentos turísticos. Vale pontuar que o acordo de gestão compartilhada de Fernando de Noronha, firmado entre os governos estadual e federal, estabeleceu limite de 132 mil turistas por ano até a conclusão do estudo de capacidade de carga. O limite foi ultrapassado em 2025, quando Fernando de Noronha recebeu mais de 139 mil visitantes.
8 horas e 11 minutos, seguindo aqui com o nosso noticiário. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou a demissão de 5 policiais civis condenados por tráfico de drogas e ligação com o primeiro comando da capital, o PCC. Alexia Marília traz todos os detalhes.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, oficializou a demissão de 5 policiais civis condenados por tráfico de drogas e ligação com o PCC no interior paulista. A decisão foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do Estado. Além das demissões, um outro agente teve a aposentadoria cassada. Segundo o Ministério Público de São Paulo, os policiais atuavam em São José dos Campos e faziam parte de um esquema de corrupção ligado ao tráfico de drogas na região. De acordo com a investigação, os agentes cobravam propina de traficantes para facilitar a atuação do crime organizado. Em troca de dinheiro, os policiais estariam deixando de combater o tráfico e omitindo informações sobre criminosos nos boletins de ocorrência. O caso surgiu depois de uma operação lá em 2017, que investigava integrantes da cúpula do PCC na cidade do interior. Na época, as autoridades apreenderam cerca de 2
milhões de reais, além de documentos e anotações que indicariam pagamentos feitos aos policiais. Escutas telefônicas também mostraram que alguns agentes frequentavam pontos de venda de drogas conhecidos. Outro detalhe que chamou a atenção foi a apreensão de munições desviadas da própria Polícia Civil, em posse de traficantes ligados ao esquema. Os policiais já tinham sido condenados pela justiça anteriormente e agora perderam os cargos de forma definitiva, após o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Em fevereiro desse ano, outros 4 policiais civis também foram expulsos da corporação pelo governo paulista, por envolvimento nos mesmos crimes. Ao todo, 30 agentes foram denunciados pelo Ministério Público nesse caso, que investigou a ligação de policiais com o PCC em São José dos Campos.
Em Minas Gerais, a vacinação contra a gripe não está mais restrita aos públicos prioritários. Então, atenção você do estado de Minas Gerais, hein? Repórter Mariana Reis tem os detalhes.
A vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população mineira a partir desta terça-feira, dia 12 de maio. O governo de Minas Gerais anunciou que toda a população do estado, a partir dos 6 meses de idade, poderá ser vacinada. Mais de 2 milhões de doses já foram aplicadas este ano. A campanha busca aumentar a cobertura vacinal antes do inverno, quando é esperado o aumento das doenças respiratórias. O imunizante é gratuito e protege contra os principais vírus em circulação.
8:14, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarca na China nesta quarta-feira para uma visita considerada histórica em meio à escalada da guerra comercial entre Washington e Pequim. As tarifas impostas pelos dois países chegaram perto de 150%, mas agora Trump tenta reabrir canais de negócios com o governo chinês. A viagem vai contar com uma comitiva formada por 16 executivos de grandes empresas americanas, incluindo gigantes de tecnologia como Apple, X e Meta. Durante o primeiro mandato, Trump abandonou parte dessas alianças e ampliou a política tarifária para tentar trazer indústrias de volta aos Estados Unidos. Já o governo Joe Biden priorizou cadeias estratégicas ligadas a tecnologia e semicondutores. Essa visita marca um momento decisivo na disputa geopolítica entre as duas maiores economias do mundo.
Vale a gente lembrar também que o cenário Estados Unidos versus Irã é um cenário importante nesse encontro, até porque a China é compradora do petróleo iraniano e nesses, arredondando aí, 2 meses de conflito entre Estados Unidos / Israel e Irã, a China tem atuado de maneira muito pragmática e ao mesmo tempo muito discreta e muito silenciosa, porém, obviamente, tem interesses. E por falar em Estados Unidos e Irã, né?
E interesses,
muito bem lembrado, o Irã ameaçou elevar o enriquecimento de urânio para 90%, o nível considerado adequado para a produção de armas nucleares, caso volte a sofrer ataques dos Estados Unidos. Aquela velha disputa de narrativas e tudo mais, né? Quantas vezes você já ouviu falar de cessar fogo e de que a guerra estava terminando? Bom, a declaração, essa iraniana, foi feita pelo porta-voz do parlamento local, Ebrahim Rezai, em publicação no X ou no X, como queira. Segundo ele, o parlamento iraniano irá avaliar a medida diante da escalada, sabe aquela escalada das tensões com Washington? A ameaça ocorre em meio a um novo impasse nas negociações para encerrar essa guerra. Presidente Trump convocou uma reunião de emergência com integrantes do governo para discutir os próximos passos do conflito. Entre as possibilidades avaliadas, estaria retomada de ataques ao território iraniano, apesar do cessar-fogo firmado em abril. O Irã diz que aceita reduzir temporariamente o enriquecimento de urânio e transferir parte do material para um terceiro país, mas rejeita desmontar as instalações nucleares ou abandonar definitivamente o programa atômico. Estados Unidos exigem restrições mais amplas ao programa nuclear iraniano, garantias sobre o Estreito de Hormuz e limites à produção de mísseis e ao apoio iraniano a grupos armados na região.
Vamos falar então sobre o Irã aqui, olhando as principais capas dos jornais e sites também internacionais. Boa. Na tmc.com.br, a nossa editoria Mundo destaca justamente que o parlamento do Irã avalia elevar o enriquecimento de urânio para 90% de pureza, que é um nível considerado adequado para a produção de armas nucleares. A declaração foi feita por Ebrahim Razaei após o fracasso das negociações entre Teerã e Washington. Atualmente, o país mantém estoques de urânio enriquecido a 60%. Especialistas, então, afirmam que a transição para 90% poderia acontecer em poucas semanas.
Só a foto principal, né, do nosso site, nessa aba, é uma foto muito bonita, da bandeira do Irã em primeiro plano e nuvens e o céu ao fundo, né, mas a bandeira tremulando, né, para você que não está vendo, a gente descreve para você combinando bastante com a manchete, né, Parlamento do Irã